Cumprimento a igreja com a paz de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Queria dizer que é uma alegria, uma honra poder estar aqui hoje para compartilhar uma palavra e um tema, né, gente? Nada complexo, né? Nada polêmico e um tema que fala ao coração daquilo que nossa sociedade tem tendido a se organizar em torno, né? O Guilherme tem falado disso aqui em toda a série sobre Deus, sexo e família, que nós vivemos em uma sociedade em que o selfie, né, o grande sol, é em torno do que a cultura tenta gravitar, é a forma de nós compreendermos nossa vida. E hoje o tema é o Evangelho e a transexualidade. E o tema da transexualidade tem muita relação com tudo isso, esse contexto cultural que a gente vive, que tem afetado pessoas concretas e que pede uma luz por parte do Evangelho para as nossas vidas e para a vida da igreja hoje. Nós vamos começar lendo três trechos, mas se você puder abrir em Gênesis, capítulo 1, vou ler o versículo 27 e 31, e os outros dois trechos, se você puder acompanhar também depois, mas vai ser em 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5, e Colossenses, capítulo 2, versículos 8 a 10. Então, o nosso primeiro texto para refletirmos sobre essa temática é Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 31. Diz assim a palavra, Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no versículo 31, logo adiante, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Eu vou abrir agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vou ler o versículo 4 e 5. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Cada um deve aprender a controlar, a possuir, a adquirir o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. E o último trecho em Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 8 a 10, diz o seguinte a palavra, Colossenses, capítulo 2, versículos 8 a 10, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém, irmãos? Vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe, que essa reflexão possa edificar a sua vida, possa nos exortar, possa nos conceder luz para aquilo que Deus tem a falar sobre um tema tão importante nos nossos dias. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua palavra, que é a verdade, que é a Tua espada, Deus, que divide entre corpo e alma, que faz, ó Pai querido, com que nós venhamos a discernir, ó Deus, aquilo que é correto e aquilo que é errado em nós mesmos e no mundo à nossa volta. Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, para que este tema possa ser, ó Pai querido, esclarecido por aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós saibamos, Deus, como lidar, Pai, com o tema da transexualidade, a relação com o Evangelho e a Tua Palavra. Que o Senhor dê graça a cada um que veio aqui esta manhã, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor, Deus, nos faça aprender daquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus nós oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, o tema da transexualidade ou lidar com todo este espectro, essa novidade que tem influenciado tanto, né, os discursos públicos acerca da sexualidade, e não somente acerca da sexualidade, mas a própria forma de o ser humano organizar sua vida em torno de uma sociedade, como já tem sido falado nessa série, que nossa sociedade tem uma tendência muito forte de gravitar em torno da ideia de um self, ou seja, da subjetividade humana, e basicamente como essa subjetividade escolhe viver sua vida diante da realidade. E nós vivemos em uma sociedade e cultura em que essas temáticas têm, digamos, sido muito sintetizadas pelo tema da transexualidade, quando um self passa a problematizar sua relação com o sexo do próprio corpo. E isso tem influenciado a arte que tem sido produzida, tem influenciado a filosofia, teorias, propostas de pedagogia, de reestruturação da própria política, e esse tema tem convocado a Igreja a se atentar, porque, além de um tema polêmico, é um tema que envolve pessoas concretas, que têm tido crises concretas e sofrimentos concretos. Mas, via de regra, quando nós somos introduzidos a essa temática, nós já o recebemos com um tipo de carga que tende a tirar a complexidade de algo que é complexo, a não nos deixar enxergar as nuances que estão relacionadas com um tema tão importante para a nossa sociedade contemporânea como o tema da transexualidade. Por exemplo, em fevereiro de 2016, a revista Veja, né, então ainda era mais popular e de maior circulação no contexto nacional, introduziu a temática que nós vamos abordar com o seguinte tipo de abordagem. O título, com letras amarelas bem garrafais, dizia o seguinte: na revolução de costumes da geração Z, elas e eles se dizem neutros, e a sexualidade é fluida. E aí, três pontinhos, e você não tem nada a ver com isso. Na revolução de costumes da geração Z, elas e eles se dizem neutros, e a sexualidade é fluida, e você não tem nada com isso. Ou seja, é melhor aceitar essa realidade, que é a realidade de uma nova geração, e que vai praticamente configurar a nossa visão de sexualidade daqui em diante. Esse é o tom da matéria e o tom dessa exposição de primeira capa. Ora, mas uma outra matéria também muito importante, não do contexto brasileiro, resume, eu acho que é um ponto de partida para nós começarmos a refletir sobre essa temática da transexualidade, que foi matéria da capa da revista Times em 29 de maio de 2014. E nessa capa, uma atriz transexual chamada Lauren Cox, ela atuava então numa série muito famosa nos Estados Unidos, Orange is the New Black. E essa capa tinha o seguinte título: o ponto de virada transgênero, aqui já traduzido, a próxima fronteira dos direitos civis da América. E o interessante é que essa matéria que chamou a atenção de muitas pessoas no contexto norte-americano se tornou talvez o ponto de partida dessa publicização de tal temática, ela tem dois elementos que são, via de regra, elementos que se repetem quando o tema da transexualidade é abordado. Então, no primeiro momento, a matéria fala da situação real de pessoas transgênero nos Estados Unidos. Em 2014, era de 0,5% da população. Em relação aos homossexuais, é um percentual bem menor que os homossexuais, talvez 10 a 20 vezes menor do que aqueles que se identificam como homossexuais no contexto norte-americano. A gente pode dizer que os números no Brasil não são muito diferentes disso. Mas a matéria, então, expunha a situação de várias pessoas que se identificam naquele contexto como transexuais e a situação vulnerável que elas experimentam em termos de aceitação familiar, contextos institucionais, aceitação em instituições tradicionais como o exército, instituições educacionais ligadas à tradição cristã e assim por diante. E é colocado nesse contexto da matéria como esse percentual da população enfrenta esses desafios e isso é replicado até mesmo em altíssimas taxas de suicídio. A média de pessoas que tentam cometer suicídio, daqueles que se consideram transexuais, né, ou transgênero, para ser mais geral e mais inclusivo, é de cerca de 10 vezes o percentual normal da população. Ou seja, o nível de sofrimento interno e psicológico, e até mesmo de aceitação em contextos sociais, faz com que esse percentual da população seja, de fato, um percentual a ser notado, a ser estudado, a ser compreendido, até porque são pessoas reais que têm, via de regra, tido sofrimentos reais e até mesmo atentado contra a própria vida. E a matéria fala, olha, é uma questão que a gente tem que atentar porque são pessoas que têm a necessidade de serem compreendidas, aceitas, né, como pessoas reais que têm essas crises e conflitos que a gente vai explicar mais e que lutam agora por certos direitos. E essa questão dos direitos extrapola a discussão de hoje, mas que também é algo a ser bem compreendido para que a gente possa ler de forma justa esse fenômeno. Mas na mesma matéria vem, conectado a essa experiência real de pessoas, a descrição daquilo que seria a situação das pessoas transgênero, né? Em cujo espectro estariam os transexuais, né? Que seriam pessoas que querem se apresentar socialmente numa forma diferente daquela do seu sexo de nascimento. Pessoas com corpo biológico masculino que se apresentam socialmente com corpo biológico feminino, principalmente nas características sexuais secundárias, a gente vai falar sobre isso. Então, esses seriam os transexuais, e o espectro transgênero envolve tanto transexuais como pessoas, por exemplo, que gostam de se vestir como se for do sexo oposto ao seu sexo biológico. Homens que gostam de se vestir de mulher e vice-versa, que é chamado aí de, hoje em dia, né, de transvestismo. Mas na descrição do fenômeno, ou na tentativa de explicar o que está acontecendo, a gente já tem um tipo de abordagem que chama a atenção. Por quê? A experiência de muitos é narrada, principalmente por um entrevistado, de que o corpo, abre aspas, com que ele nasceu é um figurino sufocante do qual ele não consegue se despir. O corpo é colocado como um figurino que sufoca e que essa pessoa, especificamente, não consegue tirar esse figurino, se despir desse figurino. E a matéria continua afirmando o seguinte, abre aspas, para compreender por que razão alguém se sente assim, é necessário encarar o sexo e o gênero como dois conceitos distintos. O sexo é biológico, determinado pela anatomia de nascimento de um bebê. O gênero é cultural, um conjunto de comportamentos aprendidos através da interação humana. Ora, gente, a forma de explicação do fenômeno já contém muitas suposições que podem e devem ser questionadas. Quando você separa completamente o sexo do corpo daquilo que é a experiência da sexualidade, tanto psicologicamente quanto culturalmente, como a matéria faz, nós já estamos aqui em outro tipo de situação. Não são somente pessoas que têm tensões internas a respeito da sexualidade, mas a gente tem um tipo de narrativa que descreve como a sexualidade humana funciona. E aí nós temos que discernir essas duas coisas. E isso torna o tema da transexualidade talvez mais desafiador, porque, via de regra, cristãos e a igreja tendem a ver somente um desses polos, ou uma dessas faces da questão. Ora, afirmando o pleito, a causa, o sofrimento de pessoas trans e exigindo que a igreja seja mais aberta, acolhedora e, em alguns casos, até mais afirmadora desse tipo de fenômeno, ora, a igreja somente analisa a questão desse ponto de vista da narrativa que explica o fenômeno, ou seja, reduz toda a questão transgênero a uma discussão acerca de ideologia e como a igreja deve lutar contra essa presença social. Mas o interessante é que essa matéria, assim como muitos contextos que introduzem a temática, ela apresenta, de fato, duas faces. Em primeiro lugar, existem pessoas reais que sofrem psicologicamente e socialmente com esse tipo de incompatibilidade ou incongruência entre a forma que a pessoa percebe sua sexualidade, como homem ou mulher, e a forma que o seu corpo, de fato, apresenta a sexualidade biológica, como macho ou fêmea. Quando nós discutimos esse primeiro ponto, nós estamos falando de pessoas que sofrem, pessoas que têm histórias, pessoas que, de diferentes formas, têm algum tipo do que é chamado hoje, clinicamente, de disforia de gênero, que eu vou introduzir melhor esse conceito, que é essa espécie de incongruência e um sofrimento profundo que a pessoa tem na forma de receber, de lidar com seu sexo biológico. A segunda face da questão é que, junto da descrição do fenômeno de pessoas concretas, sempre vem uma espécie de narrativa para interpretar o que está ocorrendo. E aí nós temos, via de regra, a partir da mídia, a partir dos grandes centros hoje de formação de opinião cultural, esse tipo de declaração de que uma coisa é o sexo biológico, outra coisa totalmente diferente é o gênero, a forma que a pessoa experimenta seu próprio sexo ou a forma que o sexo se configura em termos sociais, em papéis sociais, em expectativas sociais acerca do que é um homem e uma mulher. Ou seja, há uma tendência muito forte de um descolamento do sexo biológico, do gênero. E aí, se nós aceitarmos esse tipo de interpretação, o fenômeno transgênero, então, ele passa a reconfigurar toda a forma que nós compreendemos a sexualidade. E muitos têm dito exatamente isso, que toda a leitura sobre a sexualidade humana, feita por várias culturas, pelo próprio cristianismo, há milhares de anos, deve ser abandonada para que este fenômeno transgênero seja, então, digamos, esse ponto de inflexão para a compreensão de uma nova sexualidade. E isso é muito dificultoso e problemático. A questão da transexualidade, então, ela coloca diante de nós vários tipos de formas de interpretação que geram na sociedade polarização que acaba refletindo muito do que é a polarização política atual. Ou seja, pessoas tendem a simplificar algo que é mais complexo e, por tentar enxergar tudo como preto e branco, não vê as nuances e aquilo que deve ser analisado de complexidade em algo como a transexualidade. Um historiador cristão protestante muito respeitado, talvez o maior historiador protestante hoje vivo, chamado Karl Truman, ele é inglês de nascimento, ele escreveu um livro de quase 800 páginas justamente para descrever este novo fenômeno. E o título do livro é The Rise and Triumph of the Modern Self, ou A Ascensão e Triunfo do Self Moderno. E justamente o fenômeno que ele tenta dissecar, analisar, compreender no livro é justamente o fenômeno transgênero. E a perplexidade que muitos cristãos têm em entender esse fenômeno, ela de uma forma resumida em uma das frases do início do livro do Karl Truman, que eu traduzi e vou ler nesse momento, porque ela revela algo que muitos têm na mente quando começam a entrar em contato com toda essa realidade, tanto de discussão teórica quanto de pessoas que se identificam como transexuais ou transgênero. E o Karl Truman diz o seguinte, na introdução do livro: a origem deste livro está na minha curiosidade sobre o como e por que uma declaração em particular passou a ser considerada coerente e significativa. Qual declaração? Abre aspas, Karl Truman diz: eu sou uma mulher presa no corpo de um homem. Fecha aspas. Meu avô morreu em 1994, há menos de 30 anos. Contudo, se ele tivesse ouvido essa frase pronunciada em sua presença, tenho poucas dúvidas de que ele teria caído na gargalhada e considerado essa frase um disparate. No entanto, esta é uma frase hoje que muitos em nossa sociedade consideram não apenas significativa, mas tão significativa que negá-la ou questioná-la de alguma forma é revelar-se como estúpido, imoral ou com algum tipo de fobia irracional. No entanto, conclui Karl Truman, esta frase, eu sou uma mulher presa no corpo de um homem, carrega consigo um mundo de suposições metafísicas. Ou seja, se esta frase é significativa e se ela diz respeito ao que a realidade é, você tem uma nova forma de enxergar toda a realidade. Como o corpo se relaciona com a alma, como o sexo biológico se relaciona com o gênero e como a sociedade deve compreender esse tipo de afirmação. Ora, a perplexidade que o Truman tem é algo que muitos cristãos ainda têm sobre esse tema e, de fato, é um tema que começa a ser iluminado por uma análise mais rigorosa a partir de cristãos que se debruçam sobre a temática, que olham a temática não somente a partir do seu lado psicológico, de experiências pessoais, mas também a partir da tradição cristã, da teologia, para nós nos mantermos fiéis àquela visão de sexualidade que a Igreja teve, sem ignorarmos a complexidade desse novo momento. Como nós podemos ter luz sobre essa questão? Para que a gente tenha uma aplicação básica de uma luz daquilo que o Evangelho traz sobre a temática, primeiro nós vamos definir alguns conceitos e termos que nos ajudam a entender o fenômeno transgênero, principalmente relacionado a pessoas que dizem e se colocam nessa posição de alguém que tem uma dificuldade, uma complexidade, uma incapacidade de encaixar seu sexo biológico, como macho ou fêmea, com a forma como essa pessoa se percebe como homem e mulher. E aqui a gente vai ter o auxílio de um autor cristão muito importante chamado Mark Yarhouse. Ele é um cristão, ele é teólogo por formação no Calvin College e ele também, gente, é um psicólogo que há mais de 25 anos tem estudado de forma muito específica temas de sexualidade, feito pesquisas no campo. Ele é um membro da Associação de Psicologia da América e ele é muito respeitado no campo porque grande parte dos insights que ele traz, ele origina-se tanto de sua pesquisa na área e de sua prática clínica. Ele fundou nos Estados Unidos o Instituto para Estudos de Identidade Sexual, onde há mais de 20 anos ele recebe principalmente cristãos que têm algum tipo de disfunção ou de dificuldade com a sua própria sexualidade, ou seja, alguém que já consultou centenas ou milhares de pessoas com esse tipo de realidade. E a obra referência dele nesse tema é Understanding Gender Dysphoria, ou Compreendendo a Disforia de Gênero. Ora, esse termo, que para muitos aqui pode ser novo, é um termo que resume em grande parte o fenômeno do que nós chamamos de fenômeno transgênero. Mas para nós compreendermos disforia de gênero, a gente precisa compreender alguns conceitos básicos a partir dos quais ele faz sentido. Um primeiro termo fundamental é entender o que é o sexo biológico. Talvez para muitos isso seja básico e algo até óbvio, mas para entendermos disforia de gênero, a gente tem que entender, primeiro, o que é o sexo biológico. E o sexo biológico, ele, digamos, resumido de forma geral, diz respeito à diferença entre homem ou mulher, que se refere a cromossomos, ou seja, ele tem uma base genética, a gente estuda isso na biologia, né? Basicamente, para você saber se um menino ou menina nascerão, você tem um tipo de organização dos próprios genes. Existe uma base genética da sexualidade. Mas a sexualidade biológica inclui também hormônios sexuais, gônadas, anatomia sexual interna e genitália externa. Ou seja, a sexualidade biológica de alguém começa nos genes, passa pelos hormônios da pessoa e na estruturação de sistemas inteiros do corpo humano, principalmente o sistema reprodutor. E essas são características internas à pessoa. Essa base da sexualidade não é algo que você visualiza somente com seus olhos externamente. Ora, por isso, utiliza-se, via de regra, o termo sexualidade primária, para essa sexualidade estrutural que cada ser humano traz em si. Mas a sexualidade ela tem uma expressão também secundária, mais externa, que nós vemos, por exemplo, quando identificamos um homem ou uma mulher passando pela rua. Essas são características sexuais secundárias. Nós temos cabelo facial nos homens, seios maiores nas mulheres, vários tipos de configurações ósseas distintas, e isso nos torna capazes de discernir se uma pessoa é homem ou mulher, na maioria dos casos. Ora, o que seria, então, o gênero? O gênero, diferentemente do sexo biológico, e esse termo, gente, ele já é contestado. Alguns cristãos creem que a gente não pode utilizar o termo gênero. É, a minha opinião, do próprio Mark Aarhus e de muitos outros estudiosos na área que mantêm uma teologia conservadora ou ortodoxa, não vem problema em utilizar o termo em si. A questão não é aceitar a terminologia de gênero, é como você relaciona gênero e sexo biológico. É aí que está o X da questão. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente caminha. Então, gênero seria o quê? Como as pessoas experimentam a si mesmas como macho ou fêmea, incluindo o quão masculina ou feminina se sentem. Então, percebam, gênero tem uma dimensão de autocompreensão, uma dimensão psicológica, de você ter consciência da sua própria sexualidade. Ora, mas o gênero não se esgota na dimensão psicológica, ele extrapola para até mesmo dimensões culturais que têm a ver com o sexo. Então, por exemplo, se você entra numa loja de brinquedos, você, via de regra, tem uma seção de brinquedos masculinos e uma seção de brinquedos femininos. E aí você tem toda uma configuração de estratégia de mercado para os tipos de brinquedos que são mais acolhidos e desejados por meninos e tipos de brinquedos femininos. Isso é uma dimensão cultural de expressão da sexualidade. E aqui o gênero é que explicaria esse tipo de expressão da sexualidade. Por exemplo, certa feita, no Labri, uma aluna ela reclamou justamente do tipo de organização dos próprios brinquedos que são esperados ou que são designados para meninos e meninas, porque você tinha, na opinião dela, pouquíssimos brinquedos que estimulam o raciocínio lógico na seção feminina. Ora, esse tipo de questionamento, brinquedos para meninos, meninas, cores a serem utilizadas, seria essa expressão da sexualidade para além do próprio corpo. É um extrapolamento do corpo da sexualidade em termos culturais. Você tem expectativas de papéis sociais, do que o homem e a mulher fariam ou seriam mais propensos a fazer. Você tem organização de profissões, tradicionalmente, isso era muito claro, né? Você tinha profissões que eram mais designadas para o sexo masculino, algumas para o sexo feminino, e essas expectativas culturais, que a partir dos movimentos, principalmente de engajamento feministas, eles têm sido um tanto relativizados, mas eles continuam ainda claramente discerníveis em termos sociais. Alguns cursos são mais procurados tradicionalmente por homens do que mulheres, e assim por diante. Ou seja, gênero, então, seria ou iniciaria com a percepção da sexualidade que a pessoa tem de si mesma e extrapolaria para a própria forma que a cultura compreende a sexualidade, e isso se organiza em formação, em expectativas sociais, papéis sociais e assim por diante. Ora, como eu afirmei, e aqui esse ponto é crucial, o tipo de relação entre o sexo biológico, o nosso corpo dado por Deus, e o gênero, ou como você concebe essa relação, isso se torna fundamental. Por quê? Porque, atualmente, a tendência àqueles que afirmam o movimento transgênero e as suas pautas como sendo algo a ser celebrado, a ser aceito, e que todos aqueles que não celebram seriam ou teriam algum tipo de fobia, a partir dessa leitura que as elites culturais, a mídia, os grandes conglomerados empresariais contemporâneos têm afirmado muito esse tipo de visão, nesse tipo de olhar, gênero e sexo seriam completamente descolados, não teria nenhum tipo de relação forte entre gênero e sexo. Por isso, muitos hoje defendem que a própria designação do sexo de uma criança não esteja no seu documento de identidade. Por quê? Porque a sexualidade da pessoa seria uma escolha que a própria pessoa faria em algum estágio da sua vida. Por isso, muitos pais hoje têm optado por nomes neutros. Por quê? Porque, ao designar uma pessoa com um nome feminino ou masculino, você já estaria influenciando no gênero que a pessoa vai ter o direito de escolher e que ela somente deve escolher a partir de certa fase da vida. Ora, gente, essa desconexão entre sexo e gênero é bastante problemática e é a partir desse tipo de olhar que todos os conflitos para compreender o lugar do gênero na sociedade têm sido até objeto de disputa política. Sexo biológico e gênero foram basicamente qualificados. O que seria a disforia de gênero? Que é o termo que a Associação de Psicologia da América começou a adotar, e isso se tornou comum nos manuais de psicólogos espalhados pelo mundo. Por quê? Porque a disforia de gênero entrou, então, como uma nova categoria que se define ou se refere a quê? Há um desconforto profundo e permanente sobre a incongruência, o conflito entre o sexo biológico e a experiência psicológica e emocional do gênero de alguém. Disforia seria essa sensação de incompatibilidade, essa tensão que as pessoas têm entre a forma que ela percebe a si mesma, como homem ou mulher, e o seu sexo biológico. Ora, o que é importante também nesse ponto de definição é que o termo disforia seria o contrário de euforia. Alguém eufórico é alguém muito disposto a carregar certos pesos ou fardos, porque o impulso psicológico está presente. A disforia seria o oposto, seria uma incapacidade ou uma indisposição psicológica de você suportar algo. Ora, gente, um ponto importante, então, para entender todo esse cenário é que disforia, via de regra, é igual ou se identifica com sofrimento, tensão, com uma espécie de inaptidão que alguém reconhece dentro de si. E aqui é uma primeira pista interessante, porque os movimentos de afirmação transgênero colocam quase que a disforia como sendo algo maravilhoso, algo que é uma luz que está revelando ou desvelando um self mais profundo que aquela pessoa tem e que, de repente, ela tem que colocar para fora e a sociedade tem que aprender não somente a reconhecer, mas a celebrar. E esse é um grande tema e uma grande questão. Quais seriam as causas da disforia? Ora, de tudo que se pesquisa a respeito, né, principalmente pessoas que lidam na área de forma honesta e de forma bem equilibrada, há quase um consenso de que não se tem uma causa da disforia aceita, seja pela comunidade científica, seja pelos estudiosos, em qualquer campo. Não há um consenso. Algumas teorias, por exemplo, elas colocam que pessoas que têm disforia, elas teriam tido no desenvolvimento, a partir do embrião, no útero da mãe, um desenvolvimento, digamos, incompatível entre o cérebro da criança e a sua estrutura corporal. essa teoria chamada de sexo do cérebro, e ela é uma tendência em comunidades mais naturalistas ou cientificistas, ou seja, o cérebro explica. A pessoa, ela desenvolveu um cérebro que é incompatível com o corpo, em determinado período da vida dela, o cérebro vai informar que ela é um homem no corpo de uma mulher ou uma mulher no corpo de um homem, você tem a disforia. Não há consenso quanto a essa teoria de que o cérebro seria responsável. Teorias mais complexas ou nuançadas, menos cientificistas, elas dizem o seguinte, olha, cada caso é um caso. As dimensões para alguém começar a ter disforia, elas são multifatoriais. Por exemplo, há uma correlação, tá, gente? Não ser uma causalidade totalmente comprovada, mas há uma correlação, por exemplo, entre pessoas que sofreram abuso na infância e uma disforia de gênero desenvolvida mais tarde na vida. Há também uma correlação muito interessante entre contextos sociais, vejam bem, contextos sociais que colocam muita ênfase na escolha do indivíduo, na expressão desse self, e pessoas que têm disforia de gênero. Nossa geração, que hoje nasce, né, a geração Z, como está ali na capa da Veja, aquela geração que hoje já é um tanto formada a partir dessas indefinições e desse peso de que o próprio self tem que se construir e ele tem que se revelar diante da sociedade, isso tem colocado muitos desafios para as pessoas. Por quê? Porque o número de pessoas com disforia de gênero é muito maior em sociedades com esse tipo de configuração. Ou seja, é quase uma pressão social para que a pessoa tenha essa insegurança em relação ao próprio sexo. Então, por exemplo, um pai que não quer dar um nome para um filho que é ou que identifica o seu sexo biológico já é, digamos assim, uma dimensão muito interessante de uma pessoa que provavelmente vai ter disforia de gênero. Ou seja, as causas são múltiplas, variadas, não há uma definição do que seria uma causa absoluta. Cada caso é um caso, e é importante que cristãos tenham essa noção de que há casos e casos muito variados. Pessoas que tinham disforia se convertem e, de repente, já não têm mais aquela tensão interna. Pessoas que têm disforia se convertem e permanecem com aquele conflito interno, talvez pela vida inteira. O que não podemos é simplificar o que não é simples. Como, por exemplo, dando palestra sobre esse tema em uma igreja, um irmão levantou ao fim e falou assim, Rodolfo, eu sei a causa. Eu perguntei, qual que é? Demônio. Não, não é tão simples assim. Ele falou assim, não, a gente expulsou o demônio de uma pessoa que tinha essas crises que você está falando aí, e a pessoa ficou curada. Eu falei, olha, talvez isso tenha acontecido, a gente também não pode ignorar essa possibilidade enquanto cristão, mas é fato que essa não é uma explicação minimamente sadia para um fenômeno que afeta hoje tantas pessoas. E é claro, gente, esse fenômeno só se torna mais real e mais difícil de ser compreendido quando a gente conhece pessoas concretas que passam a apresentar esse tipo de tensão. Aí a nossa capacidade de simplificar isso se torna muito mais ausente. Ora, mas além da compreensão do tema a partir das experiências que as pessoas têm de disforia, nós também devemos, como eu disse na introdução dessa reflexão, compreender esse tema a partir de uma tentativa de reconfiguração da nossa noção de sexualidade, que vem, via de regra, acompanhado do tema do transgênero ou da transexualidade. E aqui várias teorias têm competido para tentar explicar esse fenômeno, e não somente explicar, mas, sobretudo, legitimá-lo socialmente. Uma teoria que está por trás de muito do movimento de afirmação transgênero é a teoria queer. Nosso amigo, pastor Pedro Dulce, né, tem uma definição bem básica da teoria queer que nos ajuda a lançar luz sobre esse aspecto das narrativas sobre sexualidade humana, e ele diz o seguinte, o ponto de partida da teoria são as experiências de diversidade de gênero e identidade dissidentes, ou seja, você toma a experiência de uma minoria, né, como eu disse, nos Estados Unidos, 2014, 0,5% da população, e começa a construir uma teoria distinta daquela da heteronormatividade, que seria uma forma tradicional de se pensar o sexo como binário, homem e mulher. E, a partir dessa teoria, o que se busca? Repensar os pressupostos da educação, da antropologia, da teologia, né? A gente tem movimentos de teologia queer, sociologia e filosofia. Ou seja, uma nova forma de pensar a sexualidade começa a ser produzida a partir do fenômeno de pessoas que têm disforia de gênero. Esse é um fenômeno que deve ser distinguido da experiência das pessoas concretas. Uma expressão contemporânea, mais popular, de teoria queer, o que vai nessa direção, é Judith Butler, uma feminista de terceira onda, que afirma, basicamente, que o sexo é fluido. Ela mesma se define como alguém que não tem uma sexualidade definida. Ou seja, ela um dia decide ser homem, um dia decide ser mulher. Por quê? Porque, para Judith Butler, a forma de sua performance da sexualidade tem em você e no seu self o ponto de partida. Por isso, sexo seria algo construído culturalmente e performado de distintas formas por distintas pessoas. E ela diz no livro principal dela sobre o tema, Gender Trouble, o gênero é uma construção cultural, por isso ele não é nem resultado causal do sexo, veja bem, o gênero, então, não tem relação causal com o sexo da pessoa, nem tão aparentemente fixo como o sexo. E ela complementa, homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como um masculino. Mulher e feminino poderiam significar tanto um corpo masculino como um feminino. Ora, o que nós vemos aqui é o aprofundamento daquela face que eu li na matéria da Times de uma tentativa de interpretar o fenômeno transgênero que acaba legitimando, dizendo que não, a sexualidade é isso. O corpo biológico não define e não tem uma relação forte de influência sobre a forma que as pessoas experimentam a sua própria sexualidade ou a própria cultura define papéis, expectativas sobre o que é um homem e o que é uma mulher. E aí, nesse sentido, a gente tem um outro desafio, que não são pessoas que têm crises, mas são formas e narrativas e argumentos que tentam definir o que seria a sexualidade humana e como ela se desenvolve. Bom, a partir dessa base de compreensão, a gente parte, então, para uma tentativa de compreender minimamente, né, vários seriam os desdobramentos dessa reflexão tão complexa sobre um tema que hoje afeta tantas pessoas e toda uma sociedade, mas eu gostaria de trazer três pontos principais aqui dos textos que a gente leu que refletem, digamos, nuances ou passagens fundamentais do que a narrativa bíblica nos aponta sobre a realidade. Ora, a elite cultural contemporânea, ou elite criativa, ou elite administrativa, né, que hoje inspira grande parte daquelas teorias e popularização daquilo que é o fenômeno transgênero, tem expressões na arte, em filmes, né? Por exemplo, Garota Dinamarquesa, o próprio filme da Disney, Red, Crescer é uma Fera, onde a escolha pessoal do indivíduo é aquilo que define sua plenitude. E que, portanto, a pessoa deveria deixar esta fera sair, e isso deveria ser aceito pelas pessoas da sociedade, porque, neste tipo de script, a gente vai retornar a isso, a verdadeira plenitude humana estaria nessa autodescoberta. Essa seria a aventura da vida. E aí você tem heróis e vilões. Os heróis são aqueles que deixam esse self autêntico interno desabrochar, e os vilões seriam as pessoas que não correspondem à expectativa de afirmação desses selfies, desses projetos pessoais de self, principalmente no campo da sexualidade. Ora, grande parte das narrativas cinematográficas de nosso tempo, elas tendem a culminar nesse tipo de virada da história. Ou seja, o herói finalmente vence quando o seu verdadeiro self é manifesto, os vilões são ou convertidos ou são eliminados, e esse self autodescoberto e expresso pelo indivíduo, finalmente é aceito pelas pessoas e, principalmente, por aquele que deixou esse self desabrochar. Ora, o que a Bíblia nos mostra e a narrativa bíblica vai por outro caminho. E a gente tem que ter uma consciência de que existem formas de compreender o fenômeno transgênero que são distintas. E os cristãos, tradicionalmente, têm uma forma de entender a sexualidade humana que não se encaixa com esse script transgênero. Mas algo que os cristãos também têm na sua tradição é uma capacidade de acolher, de abraçar e de andar a segunda milha com pessoas que enfrentam dificuldades muito específicas. E a comunidade transgênero é um tipo de comunidade que a igreja tem que saber lidar, conviver e entender os seus conflitos. Gênesis 1:27 nós lemos de forma muito clara. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A visão de sexualidade bíblica, como o Guilherme já tem exposto, e o Igor e outros nessa série, ela é estereoscópica, ou seja, você não compreende a imagem de Deus olhando para o homem masculino. Você não compreende a imagem de Deus olhando para a mulher, o feminino. A imagem de Deus é mais perfeitamente, digamos, de forma analógica, expressa diante de nós, quando nós percebemos essa complementariedade e essa relacionalidade da imagem de Deus, que é a humanidade. Ou seja, para que homem e mulher se unam e formem um só corpo no casamento, existe a necessidade dessa diferença. E é uma diferença básica que Deus colocou na estrutura da realidade. Essa diferença é tão básica que a metáfora que é utilizada pelo apóstolo Paulo no livro de Efésios para dizer sobre a união da igreja com Cristo é justamente a metáfora de um casamento entre a igreja, que seria, digamos, a parte feminina dessa história, e Cristo Jesus, o noivo, a parte masculina. E algo interessante sobre essa metáfora é que Paulo diz o seguinte, quando ele fala do casamento, olha, grande este mistério. E Paulo fala não acerca da relação do homem e da mulher no casamento, mas de Cristo e da igreja. Porque, como o Guilherme explicou aqui em uma pregação passada, é como se Deus criasse o homem à sua imagem e semelhança, nessa complementariedade sexual, como uma forma de expressar aquilo que Deus está fazendo com a própria criação. Porque tudo foi criado por Cristo, em Cristo e para Cristo. Ou seja, o que a eternidade reserva é justamente esse casamento do Filho de Deus com a criação de Deus. Isso é o que explica a adoção como filhos, que é introduzida no Novo Testamento. E isso afirma o quê? Que, de fato, essa lente primária das Escrituras sobre a diferença dos sexos, olha, gente, ela é muito séria. Ela, de fato, é algo que o cristão não pode abrir mão. Ela é algo não somente que exige, vocês têm que, digamos, ter compaixão e aceitar as pessoas como são. Não, de fato, nós temos um pano de fundo de uma ordem criada que o cristão deve afirmar. E é parte do amor cristão afirmar que essa ordem, como em Gênesis 1:31 nós lemos, é uma ordem boa. Ela é boa. Deus criou o homem, macho e fêmea, homem e mulher, e viu Deus que isso era bom. Ora, isso começa a lançar a luz, por exemplo, em uma realidade inegável. Pessoas que têm disforia, elas têm um problema a ser resolvido. Elas têm uma tensão. Como eu disse, né, o índice de tentativas de suicídio entre essa parcela da população é muito, exponencialmente maior do que as pessoas que não teriam disforia. Ah, Rodolfo, isso é explicado pela rejeição que ela sofre? Não somente, também. Mas esse tipo de sofrimento, principalmente para pessoas que fazem cirurgia de redesignação sexual, é algo assim muito expressivo. A tentativa de suicídio em pessoas que tentam transicionar de um corpo biológico masculino para um feminino, ou vice-versa, é muito maior do que a própria comunidade transgênero. Isso diz respeito a algo muito sério, que algo na realidade está sendo simplesmente manipulado e que isso é problemático, é um problema em si. Ora, gente, um ponto importante a ser afirmado nesse momento também é que a base biológica do sexo, ela não pode, em última instância, ser modificada. O que nós temos, gente, nas tentativas de redesignação sexual, tratamento hormonal, é principalmente o quê? Você alterar essa dimensão secundária da sexualidade, que tem a ver com a forma externa do corpo da pessoa para alguém querer ser identificado como um sexo distinto. Mas veja bem, gente, nenhuma cirurgia, nenhuma mutilação do corpo, nenhuma intervenção hormonal altera o fato de que pessoas têm na sua própria carga genética uma definição de sexualidade. E isso se extrapola para todo o sistema reprodutor. Isso é algo que, de forma alguma, pode ser alterado. E quando nós recebemos, né, essas mensagens da cultura de que uma pessoa era homem e virou mulher, dá-se a compreender ou quer-se fazer entender que as pessoas, de fato, podem mudar de sexo, quando isso é impossível. Ninguém muda de sexo. Você altera artificialmente características secundárias da sexualidade para que uma identidade se expresse publicamente, mas o sexo em si, ele é inalterável. Considerados os casos de intersexualidade, que são casos ambíguos, em que pessoas já nascem com certa ambiguidade sexual, que são casos raríssimos, eles não têm peso para definir a discussão ou compreensão do tema da transexualidade. Ora, uma lente fundamental, então, para compreendermos a transexualidade à luz do Evangelho é a afirmação da integridade e da bondade da criação de Deus, de que, de fato, a vontade de Deus se expressou nessa sexualidade humana binária, homem e mulher. Qual é o erro que nós podemos cometer? É nós somente olharmos este fenômeno da transexualidade por essa lente criacional. Por quê? Se nós tivermos somente essa lente, O cristão, em relação a alguém que tem disforia, ele vai dizer o seguinte: olha, você precisa somente se arrepender. Se arrepende, converte a Cristo e tudo vai ser novo na sua vida. Irmãos, para pessoas que lidam com o tema há mais tempo, que tratam cristãos que lutam com disforias complexas, não é tão simples assim. Não é com o discurso somente moralista de conversão ou de expulsão de demônios que a gente vai lidar com essa realidade que hoje afeta milhares ou talvez milhões de pessoas num país como o Brasil. Porque a Bíblia ela não para na criação. O que nós temos a seguir a narrativa da criação é a verdadeira tragédia que vai definir a história toda e que vai nos apontar para o nosso Redentor e a graça de Cristo, que é a presença do pecado na criação. Ou seja, se não houvera pecado, nossa capacidade de incorporação da nossa sexualidade seria algo, gente, completamente orgânico, natural. O que nós vemos após a queda em Gênesis, por exemplo, em Gênesis 3, é uma dificuldade do homem se relacionar com a sua própria nudez. Então, viu o homem que estava nu, teve vergonha e se escondeu de Deus. Ou seja, o pecado trouxe, de alguma forma, uma complexificação da relação nossa com nossos corpos, com nossa vida por inteiro. E é por isso que, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo diz algo que é muito óbvio em todas as Escrituras. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo. Veja bem, o pecado introduziu uma tensão na nossa relação com o nosso próprio corpo. Claro que Paulo está aplicando para principalmente o contexto da porneia, da impureza sexual, é o contexto que ele está lidando. Mas o princípio aqui se aplica a muitos contextos. O que nós temos aqui no grego, que o Paulo usa, é o termo kitastai, que ele usa, controlar o próprio corpo. A imagem que nós temos é que nós devemos possuir, aprender a possuir o corpo, dominar o corpo. Nós devemos aprender a adquirir o próprio corpo. Ora, gente, o que a narrativa bíblica traz, então, é que após a criação boa de Deus, de corpos masculinos e femininos, nós temos o quê? Uma dificuldade do homem em lidar com essa dádiva de Deus. Ou seja, a sexualidade humana, por um lado, é uma dádiva que Deus nos dá, e como dádiva, nós devemos aprender a ser gratos por ela, nos foi dado, nós não escolhemos, Deus é aquele que nos dá nosso sexo biológico. É isso que a Bíblia nos ensina. E parte da cura de um cristão é, de fato, incorporar a sua sexualidade na sua espiritualidade, como uma dádiva que Deus dá. Em amor, nós vivermos e possuirmos o nosso corpo, como Paulo diz, em santidade e honra. Esse é um princípio cristão básico. Mas o que, de fato, a Bíblia nos traz é de que, por causa do pecado, nossa relação com os nossos corpos é complexificada. Por isso, o próprio Mark Ahaus, ele sugere um termo que, para muitos que somente afirmam a questão transgênero, é um termo já complicado. Ele diz o seguinte: por causa do pecado, cristãos devem aceitar o fato de que algumas pessoas têm uma inaptidão. Eles não têm a habilidade de lidarem bem com a sua sexualidade. Algumas pessoas têm isso. Ou seja, o pecado introduziu na realidade da criação todo esse processo de corruptibilidade, né? O corpo não se tornou mal, mas a corruptibilidade trouxe essa dificuldade de lidarmos com os nossos corpos. Grandes teólogos cristãos, como Agostinho e Tomás de Aquino, uma imagem que eles tinham do corpo glorificado na eternidade, eles diziam duas coisas esse corpo vai ter. Ele vai ser iluminado, ou seja, a luz vai habitar por todo o corpo. E um termo interessante que eles utilizavam, esse corpo vai ser ágil, ou seja, a alma e a mente vão ter a capacidade de uma agilidade de administrar o corpo, que no mundo corrompido pelo pecado, essa agilidade parece que não está presente. A corruptibilidade gera essa dificuldade de lidarmos com os nossos corpos. E isso, em relação à comunidade transgênero, gente, e à realidade transgênero, deve ser interpretado com qual luz? E o próprio Mark Ahaus nos diz: ora, gente, certas pessoas vão ter dificuldade de lidar com seu corpo biológico, talvez a vida inteira. Nesse espectro de disforia de gênero, algumas pessoas talvez vão superar com mais facilidade, talvez outras vão ter que carregar essa cruz a vida inteira. Se nós cremos que, de fato, o pecado introduziu a corruptibilidade na criação de Deus e que isso tornou a nossa relação com os nossos corpos dificultosa, uma dessas expressões pode ser, de fato, a dificuldade de incorporar o sexo biológico na sua compreensão acerca de quem você é como homem ou mulher. Ora, gente, é óbvio, como eu disse, que as causas são multifatoriais. Em uma sociedade em que papéis de gênero são relativizados, em que desde a infância crianças são ensinadas a descobrir e a tentar descobrir esse self verdadeiro que habitaria em algum lugar dentro de si, é óbvio que isso é um contexto de favorecimento para disforias de gênero. Mas isso também está incluído na nossa noção de que nós vivemos em um mundo caído. Culturas e sociedades, via de regra, enfatizam certos aspectos da realidade que levam, gente, muitas pessoas a serem oprimidas, a terem dificuldade com certos casos ou relações na vida. Durante gerações e gerações, mulheres foram excluídas de condições sociais básicas de dignidade. Por isso, nem toda luta feminista, a gente deve ser vista por cristãos como lutas subversivas da fé. Pelo contrário, muitos cristãos foram parte de movimentos para que as mulheres tivessem direitos que hoje são quase que básicos para muitas delas. Ou seja, nós vivemos hoje em uma cultura e sociedade que tende a favorecer essa ambiguidade na relação com a sexualidade. Isso faz gerar mais e mais pessoas que tenham disforia. Isso gera um desafio para a Igreja de Cristo, porque a gente tem que aceitar que essas são as questões do nosso tempo. Ou seja, além da lente da ordem criacional e de que Deus criou os sexos masculino e feminino, o cristão também deve olhar para o fenômeno transgênero como um fenômeno de uma manifestação de uma inaptidão. O que, que isso nos leva a ter em termos práticos? Mais paciência com pessoas que têm essas crises, mais compaixão, e o reconhecimento de que somente pela graça de Cristo, alguém que tem disforia ou que queira caminhar com Jesus, vai poder caminhar o caminho do discipulado. Cada um de nós tem um desafio a vencer nessa área. Um terceiro ponto importante para a gente analisar é de que, a partir de um fenômeno real de tensões que pessoas têm, você tem hoje observado uma cultura que tende a afirmar, de novo, a experiência de uma minoria como se fora aquilo que é a experiência total da sexualidade humana. Ou seja, a gente volta para aquilo que em Colossenses Paulo viu na história da igreja ali em Colossos, que era o quê? Vários tipos de narrativas, filosofias, argumentos que se contrapunham à plenitude de Cristo. Irmãos, nós vivemos em uma realidade, desde a queda do homem, em que vários scripts tentam competir pelos nossos corações, várias narrativas, visões de mundo. E, nesse sentido, essa nova visão de uma sexualidade destituída da relação entre corpo e gênero, hoje tem se tornado muito forte. E nós temos que saber, como Paulo nos disse em Colossenses, posicionar em Cristo como nossa plenitude. Paulo diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e princípios elementares do mundo, e não em Cristo Jesus. Pois em Cristo, irmão, isso é muito importante. Paulo está dizendo o seguinte: a plenitude da vida está em Cristo. Você se converteu por meio do Evangelho, Paulo fala isso em Colossos, na Epístola aos Colossenses, você se converteu ao Evangelho pela fé, mas esse Cristo que você recebeu pela fé, agora ele é o centro da existência. Paulo chega a afirmar em Colossenses 1 que todas as coisas foram criadas em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. E Paulo diz o seguinte: olha, o script de vocês agora não é mais filosofia, não é mais narrativas que as pessoas têm. O script do sentido e plenitude das suas vidas é organizar a sua vida em torno de Cristo, porque Ele é a plenitude corpórea da glória de Deus. E Paulo conclui dizendo: e por vocês estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês também recebem a plenitude. Ou em outras versões, vocês são aperfeiçoados em Cristo. Irmãos, muito da dificuldade contemporânea em compreender essa dimensão transgênero e todo o discurso dessa nova sexualidade é porque a gente não para para discernir que existem dois scripts competindo. Em um deles, o self da pessoa, a sua subjetividade e essa descoberta de um eu puro, interior, que deve ser colocado para fora e afirmado pelas pessoas, é o script de uma geração que é e que gravita em torno do self, que muitos chamam de um individualismo muito expressivo. Isso tem efeitos na profissão da psicologia, isso tem efeitos na produção da arte contemporânea, na produção cinematográfica. Agora, o script que as Escrituras nos trazem é outro. Qual é o script que as Escrituras nos trazem? E que isso pode ser um script que qualquer pessoa com disforia de gênero pode adotar para si. É que a plenitude da vida não está numa suposta descoberta de um eu puro, profundo e que esconde a sua verdadeira sexualidade. Não. A plenitude da vida está no Filho de Deus, Cristo Jesus. É ali que nós encontramos o amor, é ali que nós encontramos a graça. Ou, na linguagem de Paulo, em primeiro capítulo aos Colossenses, ele diz o seguinte: vocês foram transportados de um império injusto de trevas para qual reino? Para o reino do Filho do seu amor. O reino de Cristo é um reino de graça, de adoção, onde pessoas, meras criaturas, são feitas filhos e filhas de Deus, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos aceitou na família do Pai como irmãos. Nós somos adotados nesse amor. Portanto, em Cristo Jesus, há graça abundante para que as tensões que carregamos na vida sejam resolvidas, finalmente, quando Cristo ressuscitar nossos corpos em glória. O fenômeno transgênero é um desafio para cada cristão. Muitos hoje o compreendem a partir de scripts que são feitos para a afirmação desse fenômeno e para a celebração desse fenômeno. As Escrituras nos mostram um caminho distinto. Deus criou uma ordem boa criada, e é óbvio que a vontade de Deus é que nós pudéssemos incorporar a dádiva do nosso corpo biológico na forma que nós compreendemos nossa sexualidade. Isso, irmãos, é cura. Isso é algo que diz respeito a pessoas inteiras. O próprio Kierkegaard, um grande psicólogo que analisou a psicologia humana a partir da fé, ele dizia com muita clareza que um dos frutos e resultados da fé é que o ser humano aceite aquilo que Deus lhe deu na sua finitude. Tudo que você recebe na sua finitude, seu sexo biológico, o lugar que você nasceu, seus pais biológicos, isso são dádivas de Deus. Parte de alguém curado é a incorporação dessa finitude em quem você é como pessoa. Agora, Deus não nos deixa somente com a finitude, Ele nos mostra seu Filho Jesus Cristo como o ideal a ser seguido. Então, Deus coloca diante de nós algo para ser abraçado em nossos corpos e finitude e algo para ser o quê? Imaginado como uma suprema vocação para nós seguirmos. Pessoas que têm conflito com a sua sexualidade também são convidadas pela palavra a ter Cristo como seu alvo. Cada um de nós tem dificuldades, por causa do pecado, em viver uma vida íntegra. Isso não é diferente para pessoas que são pessoas disfóricas. O que a igreja tem de fazer, para a gente concluir, é, de fato, perceber que, lidando com pessoas que têm disforia, que tendem a ser cada vez mais em uma cultura que favorece muito esse contexto, essas pessoas têm que ver, na igreja de Cristo, essa promessa de plenitude que Paulo fala. Porque nos contextos, inclusive de militância e movimentos mais fortemente comunitários, essas pessoas se sentem minimamente acolhidas, recebidas. Como a igreja tem lidado com pessoas que querem se aproximar de Jesus, mas que confessam ao mesmo tempo que têm essas tendências disfóricas? A igreja tem uma dificuldade imensa de lidar com essa complexidade, mas, de fato, pessoas que sofrem e padecem disso têm que crer e experimentar, de alguma forma, que Cristo tem plenitude para elas. E isso começa, talvez, no abraço que um irmão cristão da igreja dá em alguém que tem essa dificuldade e quer se aproximar de Cristo. Porque, irmãos, as pessoas não vêm prontas para Jesus. Todos nós temos áreas na nossa vida, talvez a gente vai morrer e ir para a glória lutando para que Deus seja rei sobre, e senhor sobre elas. Isso não pode ser diferente para pessoas que tenham esses tipos de conflitos. A igreja, como uma comunidade que entende que pessoas têm conflitos nessa área, deve ser acolhedora. E, ao mesmo tempo, uma igreja que sabe e conhece a verdade tem que ser o quê? Denunciadora do tipo de narrativa ideológica que tem tentado constituir essa experiência como normativa para a sexualidade humana. Nesse ponto, a igreja tem que ser virtuosa no sentido de coragem, denúncia e testemunho público e profético. Mas que Deus, em sua graça, Cristo Jesus, nos ensine a lidar com essa realidade da transexualidade para que a gente possa viver na prática a plenitude que Cristo é nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Passei um pouquinho do horário aqui, os irmãos me perdoem, os organizadores do culto, o Léo. Irmãos, os desdobramentos dessa discussão são assim, são vários, né? Não dá tempo para falar. Mas que, se claro ficou para nós que a Bíblia tem um tipo de narrativa que incorpora a realidade dessas tensões e que pessoas concretas devem ser amadas que têm essas tensões. E, ao mesmo tempo, a Bíblia afirma um caminho de plenitude em Cristo Jesus. Se nós tivermos esse discernimento, já é suficiente para a nossa manhã e nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, Pai amado que nos adotou no amor que o Senhor tem pelo Teu Filho Jesus. Ó Deus, nós não temos noção do que isso representa e do peso de glória que isso tem para toda a eternidade. Nós somos inseridos na família de Deus, nós somos coparticipantes da natureza divina em sermos inseridos no amor intertrinitário. Pai querido, que o Senhor dê à tua igreja a capacidade de discernir os tempos, de saber, ó Deus, o desafio que é, Pai, essa expressão nova de uma sexualidade fundada na subjetividade, um self, Deus, que quer se constituir fora do Senhor. Pai querido, que o Senhor nos dê a graça de compreendermos, Deus, que por causa do pecado, pessoas vão lutar com essas realidades e talvez, Deus, não sejam plenamente curadas até receberem seus corpos gloriosos na ressurreição. Pai, mas que o Senhor dê à sua igreja, Deus, a cada um de nós, sabedoria e graça, para, ó Deus, sabermos lidar com esta realidade e resistir onde for preciso, mas sermos amáveis e acolhedores também onde for preciso e necessário. Nós pedimos porque nós cremos que o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é a sabedoria da igreja, Jesus, e é o Senhor quem nos capacita. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.